A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR com a advogada Milena Patrícia da Silva. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o chamado direito sistêmico e também vamos falar a respeito da técnica de constelações familiares. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Milena. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, também agradeço o convite e uma boa tarde aos ouvintes também.
E, doutora, para a gente dar início, então, à nossa conversa, a senhora poderia, primeiramente, explicar para a gente no que consiste o chamado direito sistêmico?
Então, o direito sistêmico, ele consiste numa aplicação daquilo que nós chamamos de constelação sistêmica ou constelação familiar sistêmica, em que o operador do direito, ele pode se utilizar dessa ferramenta que já tem sido utilizada, né, no judiciário amplamente, para resolução de conflitos. Então, se empoderar de uma técnica, se apoderar, na verdade, de uma técnica que é a constelação sistêmica, que é o conhecimento sistêmico para o direito, né, para a aplicação no judiciário.
Uhum. E qual que é a origem do direito sistêmico, doutor, e quando ele chegou aqui no Brasil?
O direito sistêmico, ele tem origem no juiz baiano, que chama Sam Storch. O Sam, ele começou com... Ele conheceu a constelação, né, essa técnica, que é uma técnica alemã, um alemão que desenvolveu.
Uhum.
E através do conhecimento que ele tinha, ele começou a fazer pequenas experiências lá numa comarca no interior da Bahia, chamada Castro Alves. Depois, mais para frente, ele começou em Amargosa. E isso foi em 2008, quando ele começou as primeiras experiências no Brasil com o direito sistêmico. Hoje já são 15 tribunais que utilizam a constelação sistêmica de alguma forma, uhum, não necessariamente da sua forma original, porque às vezes não é possível, mas foi esse juiz baiano que desenvolveu a técnica do direito, de aplicar no direito, né? Porque o criador das constelações, ele é o alemão Bert Hellinger.
Sim.
E depois que se desenvolveu, que o Sami começou com esses resultados interessantes dentro do judiciário, ele foi convidado pelo próprio Bert Hellinger a fazer uma fala lá na Alemanha para contar a experiência dele no Brasil, porque ele ficou conhecido mundialmente por utilizar dessa ferramenta no judiciário.
Uhum. E, doutora, a gente já pode falar para os nossos ouvintes em resultados positivos gerados pelo direito sistêmico?
Sim, já são vários estudos, vários resultados interessantes, né? O próprio Sami teve um momento que ele fez um mutirão, né? Esses mutirões que a gente vê na justiça, e ele fez a primeira experiência assim, dele com essa ferramenta, ele conseguiu 100% de acordo, né, utilizando essa técnica. Uhum. Porque ele reunia as pessoas, né, as partes do processo, ele reunia no fórum, né, e fazia uma reunião, ele explicava o que eram os princípios sistêmicos, né, que existem três princípios básicos dentro dessa ferramenta.
Sim.
E ele fazia isso, chamavam as partes de processos com situações incomuns, né? E nessa junção das coisas, ele acabava conseguindo muitos bons resultados quando as duas partes do processo estavam lá nas reuniões que ele fazia, nos grupos que ele fazia, as pessoas, elas faziam acordo. Tinham pessoas que nunca, fazia 10, 15 anos que não se falavam, saía do fórum conversando, porque compreendia que o conflito, ele não começava ali, ele começa antes. E o direito sistêmico, ele vai nessa raiz do conflito,
uhum,
e ele acaba conseguindo resolver efetivamente o conflito, o que consequentemente traz uma paz para as pessoas na hora que elas vão lá e vão fazer um acordo. Elas se sentem mais à vontade para fazer um acordo porque elas compreendem a raiz do problema e elas resolvem na raiz. Então, já tem outras comarcas, outros estados, enfim, né, são 15 já, que já utiliza a técnica, e já percebe-se esse movimento de compreensão do conflito, compreensão da raiz conflituosa, o que gera bons resultados, gera a questão de das pessoas não voltarem mais, né?
Uhum.
Tem pessoas que têm 5, 6, 7 processos acontecendo ao mesmo tempo, e aí cessa esse conflito, porque a técnica, ela vai nesse profundo na raiz problemática.
Uhum. E, doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre onde entra a constelação familiar na aplicação do direito sistêmico. Queria pedir para a senhora explicar também um pouquinho para a gente esse conceito de constelação familiar.
Uhum. A constelação familiar, então, ela tem uma base em várias ciências, que tem uma parte da psicanálise, uma parte de análise transacional, uma parte de programação neurolinguística. São várias raízes ali que compõem a técnica da constelação em si, que seria olhar qualquer questão, né, falando da constelação, então, olhar qualquer questão na sua profundidade. Então, vamos supor que uma pessoa traga um conflito entre parceiros, né?
Uhum.
A mulher e o ex-marido. E aí eles vão lá disputar uma guarda de um filho.
Sim.
E aí o conflito não se resolve, o pai não entra num acordo, ou a mãe não concorda com aquilo, e esse conflito, ele começa a não desenvolver um processo. Né? A pessoa, ela começa a entrar com recurso daqui, entrar com outras ferramentas, e ela acaba não entrando num acordo, vamos dizer assim. A constelação, ela se encaixaria, em alguns casos, não são todos, né? Ela se encaixaria porque funciona de determinada forma.
Uhum.
Pessoas são convidadas. Suponhamos que isso acontecesse num grupo como o juiz Sami fazia lá na Bahia. Pessoas são convidadas a representar aquele conflito, aquela situação, num grupo. E aquelas pessoas, elas começam a ter sensações, emoções. Antes disso acontecer, a gente convida uma pessoa a olhar para o próprio sistema familiar dela.
Sim.
Que significa que nós temos a nossa família, temos a nossa família de origem. Então, a gente convida uma pessoa a olhar, né, uma questão mais introspectiva, de se imaginar com a família. E aí, nessa representação, quando se chama uma pessoa do grupo para representar a situação, elas começam a ter sensações e emoções, e elas... E elas começam a trazer a realidade daquilo que acontece. Isso não é... Muitas pessoas têm até um certo preconceito, uhum, pensam que tem a ver com religião, com espiritismo. Não tem fundamento religioso, né? A constelação, ela é puramente científica. Então, através do campo mórfico, que é uma ferramenta também, que foi um biólogo que desenvolveu, ele explica como que essas pessoas começam a ter essas sensações, essas emoções. Então, através dessas sensações e emoções, consegue-se observar a própria pessoa que está ali colocando a situação para ser constelada, no caso, né, que é o termo que a gente utiliza, ela começa a enxergar o problema, a situação de fora, e ela começa a entender o que está acontecendo. Então, ela vê que, de repente, aquela mulher, ela ainda carrega uma mágoa, um sofrimento pela separação, ou o homem também, ele carrega algum conflito interno, alguma situação que pode ter desencadeado aquele final de relacionamento. Então, aparece a raiz ali, o sintoma profundo daquilo que está acontecendo, e as pessoas, elas têm um entendimento maior. Então, a constelação em si, ela se baseia em três princípios, que é o princípio do pertencimento, compensação e ordem. Esses princípios, segundo o Bert Hellinger, eles norteiam todas as relações humanas, porque a partir do momento que a gente deixa de incluir alguma situação, alguma questão, a gente viola um princípio, que é o primeiro princípio do pertencimento, e isso significaria que aconteceria um desequilíbrio nesse sistema, né? E a gente trata aqui mais precisamente dos sistemas familiares, porque independente de o casal ter se unido, tanto o homem quanto a mulher, eles vêm de uma família de origem, e muitas vezes os conflitos que eles levam para o judiciário têm muito mais a ver com as suas famílias de origem, com as suas histórias pessoais, do que uma história que inicia ali, uma disputa, uma situação que inicia ali. Então, através desses princípios, são esses princípios que vão nortear um trabalho sistêmico, uma constelação ou uma aplicação no próprio direito, que seria o direito sistêmico. E o segundo princípio é o princípio da compensação, que é um equilíbrio entre dar e receber. Quando há um desequilíbrio numa relação, seja numa relação de trabalho, seja numa relação do relacionamento conjugal, esse sistema, ele também sofre, eu costumo falar que é como se fosse um móvel de berço. Quando a gente corta uma cordinha, ele fica tenso, ele pende para um lado ou pende para o outro. O sistema é da mesma forma. Quando a gente corta uma cordinha, quando alguma situação não é reconhecida, quando um filho não nascido não é colocado, incluído nos filhos nascidos, né, nessa família, existem os desequilíbrios. E o terceiro princípio, que é o princípio da ordem, é um princípio que se trata de hierarquia. Então, dentro de um sistema familiar, dentro de qualquer sistema, se a gente for pensar no nosso país, né, existe uma hierarquia, e essa hierarquia, quando ela é violada, então aquele que veio primeiro, ele tem que ter um lugar reconhecido de primeiro. Quando existe uma inversão de ordem, às vezes morre um pai numa família, o filho assume o lugar, e isso pode desencadear desequilíbrios sistêmicos que podem gerar, inclusive, um processo judicial. Então, a constelação se baseia nesses princípios, e para a sua aplicação no direito, no mundo jurídico, também não é diferente. Quando se percebe que existe uma exclusão, né? Tem um caso que o Sami constelou lá, de um jovem adolescente que tinha um vínculo com o tráfico, e ele só conseguiu sair do tráfico, e aí foi colocada uma constelação, porque tinha uma situação muito específica nesse caso, mas quando foi colocada essa constelação, mostrava que o jovem, ele tinha um sentimento de lealdade para com o traficante. E isso a gente chama de lealdade sistêmica, que é quando cria-se um vínculo, seja um vínculo, nesse caso, o jovem criou um vínculo com o traficante, e no caso de uma família, seria nós com a nossa família de origem. Então, naquele caso, o jovem, ele só conseguiu se afastar do traficante quando ele reconheceu a importância que o traficante teve na vida dele, porque teve um vínculo. E aqui a gente não fala de bom e mal, ruim e bom, a gente fala de situações que vinculam. Independentemente, se no nosso conceito racional a gente tenha o que é bom e o que é mal. Naquele contexto, o traficante teve um papel importante, inclusive pelo menino ter uma ausência paterna ali muito forte, ele se vinculou àquele traficante quase como uma figura paterna. Uhum. Então, esses vínculos familiares rompidos, eles também causam desequilíbrios sistêmicos que geram pessoas, tanto a, sei lá, cometer um crime, como brigar na justiça incessantemente por algo que talvez nem precisaria, que talvez eu ou uma outra pessoa não entraria, mas aquela pessoa sente que aquele direito é dela. Às vezes, esse sentimento de achar que é injusto, de achar que não está justo, também vem de uma raiz familiar que aí a gente fala também dessa lealdade sistêmica, que é quando eu, lá na minha família de origem, minha avó, por exemplo, veio da Áustria, passou sofrimentos, ausências, carências, fome. Uhum. Nesse trajeto de vir para o Brasil, passa-se sofrimentos, perdas, e isso fica registrado no nosso DNA como memória de trauma. Então, esses traumas, eles acabam influenciando, inclusive, no que a gente vai fazer aqui e agora. Assim como carregamos a cor do olho, a cor do cabelo, a pele, a gente carrega a memória do trauma. E numa constelação, seja ela aplicada no dia a dia como uma pessoa que vai para uma terapia ou uma pessoa que vai para um judiciário, às vezes o conflito está lá nesse trauma ainda, lá atrás, e ainda ele não foi superado. Na constelação, quando se coloca essa representação, é possível olhar para isso tudo com esse olhar, né? Com esse olhar de onde que veio, a origem do conflito. Uhum. E por isso que ele se resolve, porque a pessoa compreende de onde que partiu aquela mágoa, aquele sofrimento, aquela situação.
E, doutora, em quais áreas que o direito sistêmico pode ser aplicado? A gente falou bastante da questão do direito de família, por exemplo, né?
Sim, Então, já tem lugares assim, que já está sendo colocado um pouco mais a parte criminal, já é um campo bem fértil. Até na vara da fazenda pública, o SAMI também, se eu não me engano, ele também já fez alguns movimentos, né, na área trabalhista. É interessante, porque sempre tem essa coisa de um se sentir lesado e o outro se sentir também lesado, dos dois lados, né? Tem muito essa questão de quando se procura o judiciário, quase que de forma inconsciente, porque todo esse processo que eu comentei, ele é todo inconsciente. São questões que a gente não sabe, a gente não percebe, e a gente vai repetindo, inclusive a repetição de padrões, né, que a psicologia vai trazer, ela traz um conflito, ela traz esses sentimentos que às vezes a gente tem e não sabe de onde vem. Daí a gente vai perceber, ah, nossa, minha avó também era assim, a bisavó também era tudo muito parecido. Uhum. Então, essas áreas, elas podem ser amplas, né? Pode ser no direito de família, pode ser no direito trabalhista, pode ser na área criminal. A minha dissertação do mestrado, ela é escrita mais nessa área criminal, mas na área de família é onde a gente encontra muitos conflitos, né, dessas origens, e seja qual for a área, né, a constelação, ela cabe, ela sempre cabe. É claro que muitas vezes a gente vai precisar utilizar desse conhecimento sem efetivamente ir lá e colocar o grupo como o SAMI fazia. Porque às vezes não é possível, às vezes não tem espaço, às vezes não tem uma abertura até do próprio tribunal, da própria vara. É possível com uma fala sistêmica, a partir desses três princípios, quando se conhece, é possível aplicar, mesmo que numa fala, de uma forma intuitiva, numa conversa. Um advogado, quando recebe um cliente, quando ele tem esse conhecimento sistêmico, né, dessas leis, de como acontece um conflito, das origens conflituosas, ele consegue também olhar para aquele cliente, para aquela situação de modo diferente. Então, é possível aplicar em várias áreas.
Uhum. E, doutora, o direito sistêmico, ele também pode auxiliar o trabalho do Ministério Público?
Então, Jéssica, eu acredito sim que o conhecimento sistêmico ele pode ajudar. Inclusive, eu conheço alguns casos de promotores que já estão se familiarizando com a linguagem sistêmica, com a constelação em si, com o direito sistêmico. Tem muitas pessoas que vão fazer cursos com o SAMI, porque hoje ele já dá cursos no mundo inteiro, né, no Brasil inteiro, sobre constelação. Já temos uma pós-graduação em São Paulo, na área do direito sistêmico, e ele é um dos professores lá. E, então, assim, eu acredito que sim, que também pode auxiliar no trabalho do Ministério Público, sim, porque compreende-se essa raiz, né? É, eu conheço uma promotora que ela tem muito essa visão mais humanizada, né, da justiça, e cabe muito, assim, porque quando a gente percebe da onde vem esse trabalho do promotor, fica mais fácil, inclusive.
Uhum. E, doutora, conta também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área.
Uhum. Então, eu atuo como mediadora, né, na vara de família, e enquanto mediação, né, enquanto mediadora, ali a gente não faz uma aplicação direta de constelação, tivemos algumas vivências, né, mas na minha experiência ali eu percebo a diferença de um profissional que tenha essa ferramenta no seu pacotinho de ferramentas, né? Porque acredito eu que a constelação ela é mais uma ferramenta, ela não é a melhor, a mais perfeita.
Uhum.
Ela, inclusive, deve ser utilizada, às vezes, com outras ferramentas, como a ferramenta da justiça restaurativa, como outras ferramentas, né? E a minha experiência, ela tem me mostrado que quando a gente tem essa ferramenta, né, quando a gente tem esse conhecimento sistêmico, do direito sistêmico, a gente conduz uma audiência de uma forma diferente, a gente fala com as partes de uma maneira diferente, a gente olha para as partes de uma maneira diferente, de uma maneira mais empática, e isso gera uma confiança da pessoa que está ali, da parte que está ali, expondo a sua situação, buscando uma resolução, né? E acredito eu que tem sido muito bem-vinda essa ferramenta para que as pessoas, né, quando eu, muitas vezes eu falo nas audiências que nós somos metade pai e metade mãe, e que quando uma criança, ela está sendo disputada, ou quando o pai não quer dar R$50 a mais por qualquer motivo, a gente sempre coloca, olha, o filho está no meio do conflito e nós somos metade pai e metade mãe. E se você fala mal do seu pai, mal do pai para o filho, ou mal da mãe para o filho, você está falando mal de metade dessa criança. Significa que a criança pensa com ela. Eu, metade minha não é boa, metade minha não presta, metade minha é, enfim, aqueles palavrões que a gente escuta lá. Então, isso acorda aquelas pessoas que estão ali. Eu falo, opa, já muda esse entendimento.
Uhum.
Né? Outras experiências que eu tenho tido também na área como professora, né? Eu falo para os alunos sobre o direito sistêmico, sobre a constelação, eles falam, gente, isso é fantástico, porque isso mostra da onde que veio aquele conflito. Fiz recentemente uma constelação na PUC, e tinha uma situação ali que o irmão, ele foi constelar uma situação da família, porque eu faço uma demonstração do que é uma constelação, e são assuntos aleatórios, vamos dizer assim, não são voltados especificamente para o jurídico. Mas o aluno, ele não entendia muito bem as posturas que o irmão tinha, e aí ficava claro ali naquela vivência que o irmão ainda sofria muito com a morte do pai, e que o irmão buscava na droga um refrigério para a dor dele, para a dor que ele sentia com a perda do pai. E o menino saiu dali assim, depois contou uma amiga de trabalho dele, que ele chegou uma outra pessoa lá, quando ele compreendeu por que o irmão dele fazia aquilo. Então, é nessa profundidade que as coisas acontecem, E por essas experiências, eu também estive lá em Amargosa, na comarca do SAMI, quando eu fui fazer a meu TCC da graduação.
Sim.
E nessa experiência que eu tive, eu percebi, a gente percebia nas pessoas, na fala das pessoas, o quanto que elas eram gratas por aquele juiz, né? Ser quase que para eles, quase que uma figura paterna, vamos dizer assim, porque ele ajudava as pessoas a compreender o conflito, ele ouvia as pessoas verdadeiramente, porque muitas vezes a gente, recentemente eu já vi numa audiência criminal, ninguém olha para ninguém, ninguém vê ninguém, é tudo muito frio, né? É um roubo de celular que vai desencadear uma pessoa ficar 7 anos presa, que foi o caso. Então, ninguém olha para ninguém. Se o Ministério Público pudesse também olhar com esse novo olhar, né? Se as pessoas que estão ali, operando em si o direito, pudessem ter essa visão, isso já humanizaria um pouco mais, né? E inclusive resolveria os conflitos nas suas raízes e poderia ser mais efetivo o trabalho dos operadores. Porque, como disse o Sani, ele sentia que ele estava enxugando gelo dentro do judiciário, porque ele via que aquelas pilhas de processo só aumentava. E com a constelação, ele não tinha mais esse problema, porque resolvia, ele não tinha mais as pilhas de processo que ele tinha. Ele continua sendo juiz, ele continua tendo o trabalho que o juiz sabe que realmente é penoso, mas que ele fazia aquele trabalho e ele sentia que ele não estava se enxugando gelo, ele começou a perceber uma efetividade. Então, eu, enquanto também profissional, aí eu percebo que as pessoas saem dali felizes, conversando, elas não saem com raiva do outro, né? É numa fala, é num modo de você expor as situações para elas que elas percebem o quanto que elas podem estar prejudicando ou beneficiando o próprio filho ou aquela outra pessoa. Então, realmente é muito bom saber que se conhece algo que pode ajudar as pessoas a resolverem esses conflitos.
Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Muito obrigada. Eu acredito assim, que quem puder conhecer esse trabalho, né, tem um blog que o SAMI tem, que chama Direito Sistêmico, que é muito bacana, que lá ele coloca as histórias dele, como que ele começou tudo isso, como que ele faz, tem muitos vídeos no YouTube. Então eu convido as pessoas a participarem, a conhecerem, a participar de um grupo, de repente, né, ler alguns artigos, eu tenho algumas coisas escritas, para que se conheça a ferramenta, né? Ver se isso se encaixa, né? Porque como qualquer ferramenta, ela não é para todos, né? Porque tem casos que não vai ser a constelação, que vai ser outra ferramenta. Mas eu convido, né? Convido os ouvintes a conhecer um pouco mais sobre a constelação, sobre o trabalho do direito sistêmico, né? De repente, essa faculdade lá que essa pós-graduação já, que tem lá em São Paulo, para que tenhamos mais uma ferramenta com capacidade de resolução. Né? Agora nós temos essa fase das outras formas de resolução e a constelação ela se encaixa nisso. Né? A resolução 125 do CNJ vem muito, muito em boa hora, veio, né, muito em boa hora e auxilia nisso. Também tem uma outra resolução, que é a da justiça restaurativa, que ela também pode fundamentar esse trabalho sistêmico, né, esse trabalho com essa ferramenta. Então, é mais uma ferramenta nesse leque, convido os ouvintes a também ter essa experiência, né, e conhecer, e tem muitos livros que podem auxiliar nesse processo de compreensão para que nós possamos ter uma justiça um pouco mais efetiva. Se for um pouquinho mais, a gente já fica feliz.
Com certeza, doutora. Doutora Milena, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Muito grata, agradeço o convite e agradeço aos ouvintes também.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos
amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.